Os livros da semana são patrocinados por Cupra Leon Híbrido Plug-in.
Está na altura dos livros e eu trago esta semana, neste ano do centenário da morte de Kafka, um livro que reúne pela primeira vez em edição portuguesa os textos mais curtos, ficam de fora novelas e romances, os textos mais curtos de um autor central no cânone literário do século XX, contos, parábolas, fragmentos. A maior parte desta prosa estava inédita quando Kafka morreu, em 1924, e é sabido que o autor queria que isto fosse tudo destruído. Felizmente, Max Brod, a quem ele deu ordens para queimar a papelada, não obedeceu às últimas vontades do amigo, salvando para a literatura, para todos nós, uma obra literária essencial. Deste volume, só cerca de um terço corresponde a textos publicados em vida por Kafka. Tudo o resto é póstumo. Tudo o resto ele queria que fosse destruído. Não vou armar-me em exegeta da obra de Kafka, evidentemente, mas é sempre com espanto que se lê o que ele nos deixou, o que ele nos trouxe no que escreveu. Aquilo que continua a revelar-nos em cada um destes textos é, parece-me, uma consciência aguda de que o mundo, apesar da nossa tentativa permanente de lhe dar sentido, é um lugar profundamente ininteligível. Contos, parábolas, fragmentos de Franz Kafka, tradução de António Sousa Ribeiro, edição Relógio d'Água. O João Miguel Tavares sugere uma entrevista com um homem que já esteve na ribalta e hoje já não está.
Não, já não está. Manuel Maria Carrilho praticamente desapareceu do espaço público na sequência do escândalo envolvendo Bárbara Guimarães. Ele deu suficientes razões para que esse desaparecimento acontecesse, mas é verdade que ele continua a ser uma pessoa interessante de ler. E, sobretudo, como já não tem nada a perder, é curioso ler esta entrevista de vida em que ele diz basicamente tudo o que lhe apetece. Bárbara Guimarães é aqui apenas uma nota de rodapé. Eu acho que aquilo que vale a pena ler é o seu retrato daquilo que foi o guterrismo, a sua passagem muito marcante pelo Ministério da Cultura, e também a descrição que ele faz dos tempos de José Sócrates. É um livro de um senhor que é muito vaidoso, mas ainda assim, como ele é inteligente, vale a pena ler, sendo que, para expor essa vaidade, ele é daqueles que lhe perguntaram qual é que é a sua qualidade e qual é que é o seu defeito. A qualidade é a frontalidade e o grande defeito é o perfeccionismo.
O Pedro Mexia traz poesia chinesa.
Poesia chinesa. A poesia chinesa é, além do cânon ocidental, há 3 ou 4 cânones não ocidentais na poesia, a poesia chinesa faz parte desse cânon. E o António Graça de Abreu, que é o tradutor desta antologia de poemas de um poeta chamado Su Dongpo, já tinha traduzido boa parte do cânon chinês, da poesia clássica, e que é uma poesia de uma extraordinária legibilidade. O Su Dongpo era um poeta do século XI e, no entanto, escreve sobre assuntos e de uma forma absolutamente comunicável a um leitor de hoje, sobre despedidas, viagens, exílios, imagens da natureza. E é um trabalho que o Graça de Abreu tem vindo a fazer durante muitos anos e que deve ser reconhecido.
O Ricardo Araújo Pereira sugere o romance mais recente de Frederico Pedreira.
Exatamente, do Frederico Pedreira. É um livro da Tinta da China. Chama-se Sonata para Surdos.
Da Tinta da China. Não é nada, do Relógio d'Água.
Para mim é tudo Tinta da China. Eu sou, como sabem, sou um grande fã da Tinta da China. É da
Não esteja a enganar os espectadores.
Exatamente.
Desculpem lá. Vocês, primeira altura que me veio à cabeça. Não, é da Relógio d'Água, é isso mesmo. É isso mesmo.
Achas que ele está a cabo da relação de confiança dos espectadores da
China? Exatamente, assim. Senhor. Oh, eu estou a mentir aos espectadores, Ricardo Araújo Pereira.
Temos tão pouco tempo e estamos a perdê-lo com isto. É o livro da Relógio d'Água. É isso, é o livro da Relógio d'Água. E logo a partir do título, que se chama, já tinha dito, que se chama Sonata para Surdos, nesta acertei, a gente percebe que o que está em causa é, digamos, é a possibilidade de comunicar, a possibilidade ou a improbabilidade de comunicar. O protagonista da história está, enfim, está a lidar com a sua tese, e a sua tese é também sobre as questões que o preocupam na sua própria vida. Ele é feito, digamos, de uma espécie de tapeçaria que é feita de todas as coisas que ele lê, vê, ouve. Há muitas referências bíblicas e a vários outros autores. E é isso.
Sonata para Surdos, de Frederico Pedreira. Edição Relógio d'Água. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora. Os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Boroux Pereira. Boa Páscoa.